que é extraordinário quando um tipo ganha a vida a fazer podcasts? É que não entram 50 encapuçados pela nossa casa adentro e mesmo que a gente perca a taça, ou seja, se houver podcasts de gajos engraçados, como o Fernando Alvim, a ficarem à nossa frente nos tops, ninguém vai pôr-nos as culpas em cima. Mesmo que houvesse, sei lá, o podcast Desportivo das Aves ou o podcast José Mota e que esses ficassem acima de nós, na tabela, era tranquilo na mesma. Bom, depois de muitos dias de Sporting a ferver, há para aí umas notícias de um ministro incompatível com não sei quê, houve a morte do pai do Serviço Nacional de Saúde, que coitadinho, quase viu morrer o filho, também morreu o grande Júlio Pomar, ou como diria um jornal da nossa praça, morreu o tipo que pintou o retrato do Mário Soares. Caramba, é preciso lata para apresentar assim o Júlio Pomar. Nem nós, no inimigo público, éramos capazes de um desplante desses. Mas vá, por falar em inimigo, vamos lá às grandes notícias da semana. Hoje vou começar pela edição em papel, para variar, que está bem apetitosa, embora a manchete esteja um pouco em modo rádio nostalgia, ou M80. Isto porque resolvemos assinalar os 20 anos da Expo 98 com uma manchete sobre o saudoso Gil, a mascote pela qual toda a gente tinha carinho. E segundo o nosso exclusivo inimigo público, de então para cá, o Gil divorciou-se duas vezes, mora atualmente em Correios e é estafeta da Uber Eats a Recibos Verdes. Quem diria? Uma carreira que prometia tanto. Aquele otimismo do Portugal moderno, de final do século e não sei quê, e afinal, passados 20 anos, é triste constatar que o Gil não conseguiu lidar com a fama, não completou os estudos e, no fundo, entrou por maus caminhos. Começou a dar-se com futebolistas, com DJs, gastou a fortuna que ganhou em mulheres, álcool, droga, póquer, carros, tatuagens, roupas de marca. E agora, depois de dois divórcios e de alguns testes de ADN, por causa de, digamos, situações complexas de paternidade, o nosso Fábio Paíndas mascote está na lista negra do Banco de Portugal, tem dívidas ao fisco e à Segurança Social, está em liberdade condicional depois de vários crimes de violência doméstica, fez parte do grupo da Juveléu que entrou em Alcochete e anda por aí a usar o hashtag Deus no Comando em posts do Instagram. Uma desgraça completa, portanto. Contactado por nós, o Gil diz que ainda não desistiu de ser feliz e que está disponível para entrar num reality show da TVI com celebridades. Ou ex-celebridades, na verdade. Pronto, é triste arrancar o podcast com uma história de vida que descarrilou, quando tinha tudo para correr bem, mas enfim, o karma é assim mesmo. O Guterres também estava em alta em 98 e agora tem um emprego inútil na ONU. Bom, o que é que a edição em papel traz mais em destaque? Ah, tenho aqui uma notícia sobre um novo gênio da Ramax chamado António Costa. E a notícia é que o Costa vai comprar o pavilhão do Congresso do PS, que decorre este fim de semana, e vai vendê-lo pelo dobro, quando o Congresso acabar. A questão é que o primeiro-ministro tomou o gosto pela especulação imobiliária e já meteu os papéis para comprar o pavilhão da Batalha, onde vai acontecer mais uma charupada do partido, também conhecida como Congresso. Segundo uma fonte nossa, o Costa convenceu os atuais donos, que já têm mais de 90 anos, a vender. Convenceu-os a vender porque, supostamente, o pavilhão seria para a filha do primeiro-ministro poder ficar a morar perto do irmão, que parece que já montou uma discoteca no mosteiro lá da zona. E posto isso, a compra está apalavrada por 55 mil euros e o Costa conta vendê-lo daqui a 10 meses pelo dobro. Isto depois de pintar de preto todos os retratos do Sócrates, que alguns gajos sem vergonha ainda insistem em pendurar nas paredes dos congressos. Assim, em termos de Facebook do inimigo, também temos umas coisinhas apetitosas, a começar pela agitação no mercado do futebol neste final de época. Por exemplo, segundo um amigo nosso que trabalha no jornal A Bola, o Benfica vai contratar três novas toupeiras, que neste momento estão colocadas nas comarcas de Leiria e Coimbra. Parece que são bichos muito promissores, e uma delas até é apontada como o Messi das toupeiras, declarou uma fonte do Benfica ao nosso jornal. E desta forma, as alegadas novas toupeiras vão juntar-se às alegadas toupeiras dos tribunais de Faf e Guimarães, que alegadamente já trabalham às ordens do alegado assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves. Ainda na temática futebol, ficámos a saber no nosso Facebook que o Rui Patrício está num retiro budista, lugar que foi invadido e onde ele foi agredido por 23 monges Shaolin encapuçados. Um guarda-redes do Sporting e da seleção pirou-se para Frankfurt, mas uma maralha de monges Shaolin terá invadido o recinto, partido tudo à volta e obrigando o Patrício a comer todas as courgettes disponíveis no menu vegetariano. pelo meio, 23 monges chineses contratados pela EDP e pelo Jorge Mendes enfrentaram os monges Shaolin, altura em que o Rui aproveitou para se pirar para Nápoles, a terra da conhecida Camorra, onde o rapaz finalmente se vai sentir seguro. Uma aventura, a vida destes desportistas. Ora mais. Ah, ainda tenho aqui um tempinho para falar de literatura e do grande pensador André Ventura. Rima e é verdade. É que o vereador do PSD na Câmara Municipal de Loures lamenta que o prémio Camões tenha sido entregue a um cabo-verdiano. Mas fica feliz que o prémio não tenha sido entregue a um cigano. Em declarações ao Inimigo Público, André Ventura lamentou que tenham dado o Camões ao escritor Germano Almeida, que provavelmente trabalha numas obras em Camarate, mas ficou contente que, pelo menos, não o tenham dado a um lelito que iria logo juntar o dinheiro do prémio literário à guita que recebe do RSI, ou seja, ia ficar com mais fundo de maneio para imperiais e louro prensado. Aliás, se fosse o André Ventura a mandar, o prémio Camões tinha sido entregue ao seu grande amigo Pedro Guerra, que não sabemos se escreve, mas passa a vida a mexer em papéis. E, bom, acho que vou terminar a edição desta semana com uma nota vincadamente política, ou psiquiátrica, não sei bem. É que, segundo uma fonte nossa chamada José Pinto de Sousa, as 100 pessoas que foram ao almoço de apoio ao José Sócrates saíram diretamente para o lanche de apoio ao Bruno de Carvalho. Portanto, decorreu o almoço de apoio ao ex-primeiro-ministro, o maior acontecimento do género desde o último, e as 100 pessoas que lá foram, além de pedirem aos jornalistas para não serem filmadas, saltaram diretamente das entradas para o café, saíram à francesa a meio de um discurso qualquer de Sócrates contra o Ministério Público e foram a correr para o lanchinho de apoio ao Bruno, que decorreu durante o intervalo da final da Taça de Portugal. Assim, 15 minutinhos já bem fica, ou à Desportivo das Aves. Tanto faz. Segundo consta, o Ferro Rodrigues não esteve presente em nenhum dos eventos. É que, para embaraço, já lhe basta o site das Capazes, gerido pela filha. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado. Se puder, aproveite estes dias e vá à Feira do Livro de Lisboa, que acabou de abrir, e que tem farturas tão nutritivas como este espaço de cultura e notícias. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se não tiver um infarto, à conta de um pacote de churros das farturas Otário. Abracinhos.